apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio, entrevista.
Vivemos em uma sociedade que valoriza excessivamente a juventude e muitas vezes invisibiliza ou desvaloriza pessoas com base apenas em sua idade. Esse comportamento, conhecido como etarismo, é um tipo de preconceito silencioso, mas profundamente enraizado no nosso cotidiano. Ele se manifesta em piadas, estereótipos, exclusões sociais, decisões no mercado de trabalho e até mesmo na forma de como tratamos os corpos e as capacidades de pessoas jovens ou idosas. Para falar mais sobre isso, quem está na linha com a gente é o nosso querido Dr. Bruno Pascale, psiquiatra, e vai bater um papo conosco sobre etarismo nessa sexta-feira. Dr. Bruno, obrigado mais uma vez por estar conosco, um ótimo dia.
Bom dia, Denilson. Bom dia, ouvintes da rádio Rio de Janeiro. É mais um prazer aí para falar sobre um tema bastante comum, infelizmente, né? Que é o etarismo.
Pois é, mais uma vez, doutor Bruno, muito obrigado por nos atender, viu? Sempre com muito carinho, sempre pronto a nos ajudar aqui na programação da Rádio Rio de Janeiro. Doutor Bruno, para a gente começar, o que é o etarismo, na verdade? Como é que ele se manifesta no nosso cotidiano? Ele vem de forma sutil? Vem de forma explícita? Conta para a gente, por gentileza, doutor Bruno.
O etarismo é um preconceito contra a pessoa mais, né, de 60 anos, né?
Uhum.
60 anos ou mais. É um preconceito em relação às pessoas com a idade mais avançada, principalmente por ignorância dos mais novos, né? Porque atribuem tudo o que acontece de ruim no mundo a pessoas que já viviam, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Na América Latina é muito comum isso. Já em outros países mais desenvolvidos, como no Japão, né? Como na Suécia, enfim, ocorre um respeito em relação à experiência de vida das pessoas, um respeito em relação à idade e conhecimento, né?
Perfeito. Agora, os impactos disso, doutor Bruno, que chega a ser mais comum na vida de pessoas mais velhas, como é que tem esse impacto? E também nas pessoas mais jovens, como é que as pessoas recebem isso, né, em forma de problemas psicológicos, se é que isso acontece realmente?
Então, com relação à questão do preconceito, né, a pessoa acima de 60 anos, ela começa a ter assim, uma exclusão social, e que acaba tendo isolamento, criar em relação à parte de ansiedade, depressão. A pessoa começa, infelizmente, a ter sintomas relacionados à parte de baixo rendimento, né? Enfim, isolamento, e aí a pessoa acaba tendo transtornos mentais mais exuberantes, principalmente em termos de gravidade. Só para você ter uma ideia, Denilson, um suicídio com maior tendência de conclusão ser feito, com maior êxito, infelizmente, é nessa faixa de 60 mais, principalmente os homens.
Meu Deus, que loucura. Não tinha essa informação, né? De 60 mais, principalmente os homens, doutor Bruno.
Exatamente, principalmente os homens, porque nessa faixa etária começa a haver o isolamento com relação a grupo de amigos, a aposentadoria, né? Não há um plano de, no caso de a pessoa ir se adaptando à questão da diminuição de carga horária, né? E aí acaba já num dia tá trabalhando e no outro dia aposentada, né? E aí ocorre justamente isso, essa exclusão do grupo de amigos e assim por diante.
Agora, o senhor falou de 60 a mais nesse dado impressionante, mas existe uma idade certa para que as pessoas comecem a sofrer com o etarismo, doutor?
Então, na verdade, já a partir dos 50 anos, já começa a haver um preconceito social, né? Ah, é aquela piadinha, né? Vai ficar para titio, vai ficar para titia. Ah, o titio já não consegue mais levantar a situação em termos... Na questão sexual. Então, tudo vira em modo. Um preconceito é disfarçado em forma de piada, né?
Isso é fato, né? Agora, isso afeta diretamente a autoestima, a identidade das pessoas ao longo da vida, né, doutor?
Exatamente. Qualquer tipo de preconceito vai sendo. Vai destruindo, né? A questão da autoestima individual e coletiva, né?
Agora, nesse caso, doutor, como é que a gente pode identificar que possamos, eu vou falar de uma forma geral, né, como população de uma forma geral, como é que a gente pode identificar que a gente está reproduzindo o etarismo, mesmo sem intenção, de repente alguma frase, alguma palavra que é um etarismo, mas a gente não percebe, ou então está acostumado a falar algumas frases que especificam um etarismo, mas sem intenção, como é que a gente identifica isso?
Tendo a empatia, Denilson. Muitos acabam não refletindo sobre o conteúdo das frases que fala, enfim. Por exemplo, você vê que frases que são agressivas, como, por exemplo, a tripa do vovô não sobe mais.
Uhum.
Era até uma musiquinha. Então, assim, uma marchinha de carnaval.
Sim.
Então, isso já é importante, sempre uma reflexão individual, antes da gente colocar para fora certos conceitos culturais que foram aprendidos por nós,
uhum,
de forma que são preconceituosas, né? E nós não paramos para refletir. Então cabe justamente o quê? Uma conscientização. Antes de a gente falar qualquer coisa, pensar mais um pouquinho, né? Mas será que isso está incomodando no outro? Isso aqui, será que eu gostaria que falassem para mim? Se tiver, ficou ofensivo, né? É melhor ficar quietinho, né? Para não maltratar ninguém.
Verdade, verdade. Não é bonito fazer isso com ninguém. Agora, falando do mercado de trabalho, né, doutor? Vamos falar do mercado de trabalho, que a gente geralmente remete à questão do etarismo, e assim, estou falando por uma questão, talvez, não com números dados exatos, nada disso, mas a gente remete muito à questão do mercado de trabalho. E é uma frase antiga, e eu vou dizer essa frase porque eu já estou com 50. E a gente vem com aquela questão na cabeça, assim, estou chegando aos 40 anos de idade. Né? Eu não posso mais ficar pulando de galho em galho que daqui a pouco nenhuma empresa me aceita. Né? Isso é fato, isso também é um etarismo ou não?
Exatamente. É um etarismo estrutural. Porque estruturalmente empresas acabam colocando de fora funcionários que têm mais experiência. Só que existe hoje um termo, né, Denilson, muito importante, que é chamada economia prateada.
Uhum.
O que, que é economia prateada? É a inserção da pessoa com 60 ou mais no mercado. Porque são pessoas que, em geral, têm mais experiências, têm mais, no caso, conhecimentos científicos com relação, científicos ou técnicos, com relação a determinadas áreas. Então, hoje, já se incentiva a algumas empresas a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Elas representam praticamente 20% da economia mundial.
Olha aí, olha aí. Agora, vamos lá, a pessoa que está se sentindo atingida por isso, né? Ah, Denilson, não estou conseguindo lidar com esse tipo de informação que está chegando sempre para mim, chega por todos os lados. Como é que a pessoa faz para cuidar da cabeça nesse sentido, doutor Bruno?
Então, justamente tentando buscar apoio psicológico e também psiquiátrico quando necessário. Porque uma das principais formas de adoecimento que o indivíduo tem é a partir do momento que ele se sente isolado, se sente desprestigiado. E uma outra coisa também que é importante, a fim de prevenir isso, é buscar junto a seus pares, grupos, né, de inclusão, por exemplo, fazer determinado tipo de academia que seja pública, né, que é chamada da Academia Carioca, aqui no Rio de Janeiro. Você pode também ter um centro de convivência que ajudam nessa questão da inclusão, né, social.
Uhum.
Uma outra coisa também é ter grupos de espiritualidade, em que as próprias pessoas acabam conversando entre si, que aí acaba tendo hobbies,
uhum,
também em comum, por exemplo, uhum, grupos de viagem, que possa viajar, né, da terceira idade,
uhum,
e assim por diante. Né?
Perfeito. Doutor Bruno, mais uma vez eu queria te agradecer. Eu queria que você deixasse aquele recadinho final para a pessoa que está aí nesse sentido, tá, de repente meio cabisbaixo, aquela frase positiva, mas também de muita consciência, doutor Bruno.
A cada dia nós podemos reiniciar nossas vidas. Basta poder acreditar e conhecer a nós mesmos.
Perfeito, tá aí, isso dá tema de status de WhatsApp, meu doutor Bruno, essa eu gostei, essa eu vou pegar já para anotar aqui, se eu me permitir, já vou colocar em status do WhatsApp, que foi bacana. Doutor Bruno Pascalho, mais uma vez, querido, muito obrigado por nos atender, por estar conosco aqui no programa Manhã na Rio, dentro do programa, dentro da programação da Rádio Rio de Janeiro, com muito carinho, sempre nos atende. Eu queria que você deixasse seus contatos, rede social, fique à vontade, doutor Bruno.
Obrigado, Denilson, pelas palavras. Obrigado, Isabela, também pelo espaço, pelo convite de sempre. E agradecer à Rádio Rio de Janeiro, que essa irmandade que a gente chama, né? Isso. A fraternidade espírita é sempre importante a fim de poder levar informações para o público de uma grande forma, né?
Verdade.
Que é a comunicação. Só para terminar, fica aqui o meu Instagram novamente, né? Dr. Bruno Pascale. E tudo minúsculo, né, João? Tá bom?
Perfeito. Doutor Bruno, mais uma vez, obrigado. Desejo um fim de semana para ti abençoado. Já fica aqui, claro, aquele convite bacana para uma próxima entrevista, um próximo bate-papo. Viu? Bom dia, doutor Bruno.
Bom dia. Bom final de semana a todos.
Obrigado, mais uma vez. Conversamos com o doutor Bruno Pascalho, gente, é psiquiatra. Falamos sobre etarismo no Manhã da Rio de hoje.
A emissora da fraternidade. Rádio Rio.